Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/ledanagli.
Que em 2020 ainda, eu trabalhei 5 meses sem pôr roupa social. Era só roupa de trabalho, de domingo a domingo, sem interromper. Quando você tem vontade de fazer e você luta, em pouco tempo, em 5 meses de gestão, nós entregamos um hospital para o município. Quando a gente viu que na hora que eu estava tratando pacientes, eu estava criando inimigos, opositores, pessoais, eu falei, ué gente, mas eu tô cuidando de gente, as pessoas não estão morrendo, por que eu estou criando inimigos? Que eram posicionamentos políticos. Seguinte, a política é a oportunidade que a gente tem de participar de decisão. Então, a gente tem ido às pessoas, levado, olha, não venda seu voto. Eu entendo que você precisa daquele recurso, mas não troque o seu dedinho na urna.
Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Para eu conversar com a doutora Raíssa Soares. Eu tenho uma grande admiração pela doutora Raíssa, acho que ela fez um trabalho muito importante durante a pandemia, mas por razões que todos vocês já sabem, quem não sabe pode deduzir, eu não poderei falar com ela sobre o chamado tratamento antecipado, vamos chamar assim. E aí estamos aqui, vamos falar com a doutora Raíssa. Doutora Raíssa Soares, doutora Raíssa vai abraçar a carreira política. Nós vamos saber o que ela pretende fazer como candidata, o que ela pretende fazer se for eleita, porque agora ela é pré-candidata. E é assim que a gente tem que chamar os candidatos, de pré-candidato. Tudo bem?
Que saudade de você, bonita.
Saudade de você, minha querida. Você sabe que eu tenho a maior admiração por você, o maior carinho. Vou desativar os comentários aqui para a gente ficar mais à vontade. Mas eu não posso falar daquele tratamento antecipado, sabe? Porque é proibido. Então, a gente tem que falar do futuro, de como é que está sendo, do como é que você está lidando com isso. Como é que você vai lidar com a sua candidatura? Já decidiu a candidatura? Você é uma pré-candidata a quê?
Senado Federal pela Bahia, você acredita?
Opa, acredito! É uma candidata, é uma pré-candidata, porque também pré-candidata. Tem uma lei eleitoral que a gente tem que falar pré-candidata, né?
Exatamente.
É pré-candidata ao Senado pela Bahia, pelo Estado da Bahia. E fez um trabalho
prazer,
muito importante Você fez um trabalho muito importante, médico, no sul da Bahia, em Porto Seguro. Sim. Pegou toda Sim. aquela região Arraial da Ajuda.
Trancoso, Caraíva,
toda aquela área, que é uma área super linda, né? Uma área muito querida e que você ajudou muito, e isso é muito bom. Como é que você se sentiu? Você, de clínica, você caiu de boca nesse atendimento, né? Diário e por muitas horas. Eu me lembro que eu te entrevistava de madrugada, você continuava trabalhando.
É verdade. Prazer enorme estar aqui. É sempre uma alegria conversar com você. E eu tô lembrando que está fazendo um filme na minha cabeça aqui das lives que a gente fazia e que depois teve que parar, porque todos os repórteres, todos os jornalistas foram censurados, né?
Mas olha,
vozes a esse espaço.
É verdade, mas eu coloquei as nossas lives no meu site, estão lá.
Ah, é? Que delícia! Bom saber.
Enfrentei algumas agências checadoras, tentaram tirarem as lives do meu site, mas não conseguiram, elas estão lá.
Sim.
Então, quem tiver interesse em conhecer melhor a doutora Raíssa, saber como é que foi o passo a passo desse trabalho dela, tem Sim. acesso às lives no site ledanagli.com.br.
Pronto, maravilha.
Estão hospedadas lá.
Eu falo que foram tantos dias e meses de trabalho dedicado, sem parar. Eu estava lembrando aqui que em 2020 ainda, eu trabalhei 5 meses sem pôr roupa social. Era só roupa de trabalho, de domingo a domingo, sem interromper. Nossa. Aí, em 2021, eu fui secretária de saúde de Porto Seguro.
Pois
então,
é.
Eu ia para a Secretaria de Saúde de Porto Seguro, e aí, em plena Covid, em plena doença, e aí, no final do dia, 6 horas da tarde, eu ia para o consultório continuar atendendo paciente. Aí, eu ia até 1, 2 da manhã, 3 da manhã, segunda, quarta e sexta, fazendo atendimento, retorno, as pessoas, e meus filhos, meu marido, Geraldo, sempre muito ativo, muito proativo, os meninos todos, assim, as pessoas ligavam para eles, eles encaixavam o paciente, e isso foi até sair da Secretaria de Saúde, outubro, quando eu saí, 31 de outubro de 2021, fiquei 10 meses na Secretaria de Saúde, e depois eu fiquei só na assistência a paciente.
Então, você gostou desse trabalho na Secretaria de Saúde?
Foi uma experiência que eu nunca tinha passado por ela, Leda, mas eu vi de perto todo o sistema público funcionando. Eu vi, e assim, a coisa mais interessante, quando você tem vontade de fazer e você luta, em pouco tempo, em 5 meses de gestão, nós entregamos um hospital para o município. O governo anterior tinha recebido da pandemia 14 milhões em conta. Usaram 13 milhões para várias coisas que o município tinha necessidade. Compraram maca ginecológica, compraram ambulância, mas sobrou 1 milhão na conta. Então, quando eu assumi como secretária de saúde, eu só tinha 1 milhão de saldo residual de Covid. Esse 1 milhão, eu reformei uma UPA que estava abandonada há 4, 5 anos, dentro da cidade, um prédio próprio, fiz transformar no hospital, em 5 meses. Então, início de junho de 2021, estava entregando um hospital com 6 leitos de semi-intensiva e 8 leitos de suporte, leito clínico, que hoje, com a redução dos casos, e ela está se passando agora, esse prédio, por uma pequena reforma para abrir bloco cirúrgico. Então, vai ser um hospital municipal que a estrutura investida vai gerar retorno para a população. Então, a experiência da gestão pública viu o seguinte: quando você quer fazer, quando você não rouba e não deixa roubar, e você traz o grupo para perto, a gente montou um grande time com vontade de fazer. Eu fiz uma, no dia, final de outubro, antes de entregar a secretaria, eu apresentei para a sociedade Porto Seguro, num evento que ainda tinha a questão da pandemia, de restrição de pessoas, a gente fez uma apresentação com fotos das 40 ações realizadas, 40 ações, policlínica nova, mudança de processo de trabalho, e as 20 que ficaram startadas, ou seja, nós tivemos, por exemplo, a licitação de ambulância no SAMU, porque aqui tem rio, e que tem o rio que separa Porto Seguro de Arraial e Trancoso, tem algumas regiões que são difíceis o acesso por zona terrestre. Então, se vai por ambulância, o SAMU com lancha, a gente só corre mais rápido. Então, licitação
Caramba,
de ambulância...
isso pega Santo André, por exemplo.
Sim,
né?
Sim, pega Santo André. E, então, eu entreguei a 60 entregas em 10 meses. Foi algo assim que as pessoas viram por foto. Não foi uma coisa, ó, eu fiz. Eu fiz uma apresentação mostrando as fotos do que foram as coisas. Ó, isso aqui foi o centro de Trancoso, uma unidade de Trancoso que foi colocada numa região carente com parceria, inclusive, do Instituto Trancoso. Isso aqui foi a policlínica nova que nós demos 12 salas para os profissionais médicos que antes trabalhavam com 5. Isso aqui foram as ações todas para a saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso. Ou seja, quando você quer fazer, Leda, a gente consegue, a gente precisa de vontade. Né, assim, quem está ocupando cadeira de poder tem que ter vontade. Deu trabalho? Muito. Trabalhei muito. Não sei se eu trabalhei mais na época da pandemia, não, atendendo paciente, mas um trabalho intenso, mas é direcionado, formando times. A gente não trabalha sozinho, né?
Você sabe então... que eu acabei de entrevistar às 7 da noite o ministro Tarcísio.
Sim.
E ele falou exatamente isso: é ter um grande plano e uma grande equipe.
Sim. Por exemplo, aqui na vacinação, quando a vacinação começou, a gente fez até forró em junho, fez forró da vacina, chamando as pessoas para vacinar. E porque...
Como assim, gente... forró da vacina?
A gente fez... Porque como a gente precisava... Sempre existia aquela dificuldade das pessoas ficarem... Aquela polêmica, né? Vacina, não vacina. E muita gente achava que eu era contra a vacina. Eu sou contra a vacina obrigatória. Eu acho que quem quer vacinar, vacinou. Eu sou contra, não obriga. A pessoa não quer, não precisa obrigar. Então, para a gente fazer os eventos, e as pessoas ficavam esperando, porque tinha muita gente, às vezes tinha 4, 5 horas de espera, porque o volume de pessoas era muito grande. Aí nós colocamos música para ficar leve, A gente colocou, aí vinham pessoas com barraquinha de alimentação, para ficar aquela espera sem conflito, para não ter aquela coisa da, nossa, que chato, eu estou aqui há horas esperando a minha vez. Então tinha, e como era na época das festas juninas, e aí a gente colocava som, forrozeiro, cantando, e o povo passava o horário esperando e de forma
Vai se
tranquila,
divertindo,
sabe?
tinha uma leveza, né?
Leveza, leveza. Ou seja, e sempre aberta, as pessoas que quiseram tiveram acesso e a espera lá era mais confortável, mais agradável. E aí teve toda uma parceria com o prefeito de Natal, que sempre foi um parceiro. Então foram muitas ações assim, em prol do povo, para o povo. É, foi uma experiência que realmente. Eu já tinha vivido a gestão pública em Belo Horizonte, porque eu trabalhei junto dos gestores de Belo Horizonte 10 anos. Então, não era um ambiente para mim tão novo. Mas o que é interessante é assumir a cadeira de decisões, né? Ou seja, você faz a gestão e aí você tem que ter ordem de pagamento, lidar com cifras altas. Enfim, mas deu para entender claramente, Leda, que precisa de vontade, precisa de querer fazer, sabe? Ah, esse é o start, assim. E quando nós tivemos que entrar na política, inclusive, para ajudar o prefeito aqui, porque era alguém que, ainda deputado estadual, Jânio Natal, foi uma pessoa que me apoiou como deputado estadual, divulgando os vídeos que eu fazia. E ele é uma pessoa que acreditou, é uma pessoa que se tratou comigo. E aí, quando a gente viu que na hora que eu estava tratando pacientes, eu estava criando inimigos, opositores, pessoais, eu falei, ué, gente, mas eu tô cuidando de gente, as pessoas não estão morrendo, por que que eu estou criando inimigos? Que eram posicionamentos políticos. Aí o então candidato a prefeito, que era na época deputado estadual, que ele depois se lança como prefeito, ele é uma pessoa que acreditou, apostou, e aí, na verdade, Geraldo como esposa e a família, nós tivemos que defender esse espaço. Defender porque, já para você ter ideia, na época da campanha de prefeito aqui em Porto Seguro, chegaram a comprar a passagem de volta, minha e de Geraldo, e divulgar nas redes sociais, nos WhatsApps, dizendo, vai embora daqui, nós não queremos você aqui, a oposição.
Caramba.
E Jânio Natal falou assim, que a política no interior, eu vivi isso muito de perto com Geraldo e com os filhos, ela é persecutória, então ela te mira e fala assim, não queremos você aqui, vai embora, você incomoda. E aí eu falei, não, eu não quero sair daqui, eu vim para cá, eu mudei para Porto Seguro, eu não quero sair de Porto Seguro, eu quero ficar aqui, eu decidi, eu escolhi uma cidade antes da pandemia para estar morando. Então nós lutamos pelo direito de
Pela
junto da
permanência, né?
política,
O
pela
direito à
permanência.
permanência aí.
E apostamos assim no Jânio. E aí Jânio ganha e ele me anuncia como secretária de saúde 15 dias antes das eleições. E aí, assim, os políticos da cidade falam assim, Raíssa, você deu muito voto para a Jane. Eles viram que eu era uma puxadora de votos. E a diferença de eleição foi interessante, que a eleição dele foi com pouco, foi com uma diferença pequena, foi em torno aí de 6 mil votos, mais ou menos, porque quem era opositor a ele era da máquina. Então era o grupo do PT, era o grupo aí do governador, governador, senador, era o ex-governador, era assim, aquele grupo, a máquina, indicando alguém para prosseguir no poder. Então, quando a estratégia foi feita e nós entramos nessa causa em defesa inclusive do tratamento prosseguir, a gente precisava que o tratamento fosse feito na cidade e que não perdesse isso, porque a oposição não queria. Então, nós tivemos o amparo do povo baiano. O povo baiano, assim, eu falo que ele nos adotou, ele, né, adotou a minha, Geraldo. As pessoas, assim, nós nos sentimos hoje como verdadeiros baianos, assim, acolhidos em amor pelas pessoas. O baiano é extremamente acolhedor, ele traz para si. E aí a política acabou entrando na nossa vida por uma questão, Leda, de sobrevivência. Foi a necessidade de continuar aparando, porque a gente ainda escutava o ruído que a oposição ia parar com o tratamento na cidade. Eu falei, eu não vou deixar, não pode, porque senão vai morrer gente, porque aqui tem um problema de hospital. Né, assim, nós fizemos o hospital Covid, mas agora está parado. Mas a cidade é carente de recursos médicos. Trancoso, Caraíva e Arraial não tem estrutura médica, não tem hospital ali. As pessoas dependem, quem vem de turista naquela região volta de avião, de helicóptero para suas capitais. Aquele povo dali, ele tem uma carência, tanto que eu, secretária de saúde, eu liguei para o grupo Mater Dei em Belo Horizonte, que eu conheci o grupo. Falei, escuta, vem para cá, monta uma estrutura de hospital do Mater Dei aqui, cabe, tem espaço. Aí eles falaram assim para mim, Raíssa, tem uma semana que a gente fechou, o grupo Mater Dei está colocando um hospital em Salvador. Abriu agora, 1º de maio de 2022, eu vi nas mídias, Grupo Materdez estabelece hospital em Salvador. Eu falei, oxi, mas se fosse uma semana antes, a gente mudava o cenário,
Poxa.
trazia o Grupo Materdez para cá. Então, Grupo Materdez aí, muito obrigado, né, assim, por acreditar em Salvador. E aqui vai caber, Leda. Vai
Sim,
caber
mas aí
muita.
eles podem, num segundo momento, acreditar no sul da Bahia.
Sim. E assim, tem
Né?
espaço, tem necessidade. Assim, cabe esses grupos, grandes grupos de empresários. Eu acho que Porto Seguro é hoje um cenário político importante, assim, do ponto de vista de turismo, e cabe esse empresariado que investe para poder fazer o município ter mais recurso para atender quem está e o turista que chega, até ele poder transportar, né?
Sim, agora o turismo voltou, né? Eu suponho
Sim.
que já tenha, não com a mesma força ainda de antes, mas já com uma força diferente do ano passado. Muito mais
Leda,
forte, né?
Porto Seguro só parou no início de 2020. Nunca mais Porto Seguro parou. Aqui não teve hotel fechado, não teve empresário falido. A cidade ficou aberta. Nós mantivemos a cidade aberta, nós mantivemos o funcionamento. Eu tive, você tem ideia? Eu atendi ano passado, em 2021, pessoas que tiveram Covid, e quando eu sempre perguntava, você mora onde? Ele falou assim, doutora, tem 6 meses que eu vim morar em Porto Seguro, porque eu sabia que aqui tinha tratamento, que eu estou trabalhando em home office. Então, aqui ficou aberto e garantiu o tratamento. Então, muitas pessoas vieram para cá, muitas pessoas mudaram para cá na garantia de que, opa, se eu adoecer, eu consigo tratar, porque tem disponibilidade. E a gente sustentou para poder cuidar das vidas. E isso foi muito bacana, assim. Acho que os empresários reconhecem isso, os empresários da cidade, eles têm uma gratidão. E é recíproco, né? Porque tudo que Geraldo fez de buscar remédio, de garantir medicação, de garantir articulação, toda nesse tempo de pandemia, e foi Geraldo que fez, né? Eu achei lindo uma matéria, depois eu vou te mandar, super bacana, que um empresário fez de Geraldo, o herói invisível. Aí escreveu todas as ações de G, como que ele atuou, como é que ele fez, como é que ele deu suporte, como é que ele articulou, como é que ele trouxe remédio, como é que ele conseguiu negociação, como é que ele atendeu as cidades vizinhas. Linda matéria, que conta no bastidor o que que Geraldo fez. Então, foi uma força-tarefa para buscar realmente o grupo, para poder salvar as pessoas e defender, né? E defender o grupo de tratamento. Foi muito.
E Geraldo é
É uma
candidato
história.
também, não?
Ele é pré-candidato a deputado federal. Eu falei com ele, falei: não, se eu tô. Se eu tô. Se Deus me levantou. Eu falei com ele: Gê, se Deus me levantou, olha, o povo é que não sabe, mas a articulação toda foi feita por você. E nas pesquisas que saem desses institutos grandes, né? Ele aparece entre os 4 mais votados da Bahia.
Ah, é? Boa! Então, quase que eu estou com pré-candidatos, pré-moradores de Brasília.
Mas a nossa cidade base vai continuar sendo Porto Seguro, porque a gente precisa de ter essa ida e vinda no estado, né? De
Não, e depois Porto
representação.
Seguro tem uma qualidade de vida que você escolheu, né?
É
Também.
verdade, é verdade, é verdade. Mas e aí segue essa caminhada, sabe? Assim, a gente. Quando o presidente Bolsonaro, na verdade, o ministro João Roma nos chamou em Brasília, e algumas pessoas, né, me perguntam por que o Senado, sabe? Aí eu falo com
Por
elas,
quê?
olha, não foi eu que escolhi. Não foi eu que escolhi o Senado. O ministro João Roma me chama, com Geraldo, a gente vai para Brasília, ele fala, olha, nas pesquisas, o povo baiano está te elegendo, está te sugerindo como candidato ao Senado. A primeira pesquisa que apareceu foi junho de 2021. Eu aparecia já com 33% de intenção de votos para o Senado. Junho, mês 6 de 2021. Muitas pessoas críticas falavam que isso não deveria se sustentar, porque talvez era o povo baiano que estava de romance com a doutora Raíssa. Só que as pesquisas que foram repetidas, essa percentagem foi aumentando, 35% e 37% em dezembro. Aí a gente filiou no mesmo partido de Bolsonaro, né? Assim, pensando em trabalhar junto, em enfrentar a política juntos. E no início do ano, João Roma nos chama a Brasília e fala: olha, eu sou pré-candidata a governo a pedido do Bolsonaro para Bahia. Ele fez um trabalho brilhante, né, com o Auxílio Brasil, dedicado às enchentes que tiveram aqui. Assim, aquele trabalho aguerrido, dedicado ali na cidade do interior, entendendo, fazendo, acontecendo. Ele falou: olha, vamos montar a chapa comigo para Senado. Eu falei: ó. Aí fomos lá no presidente, o presidente sentou e falou, ele olhou assim para mim, ele fala assim: doutora Raíssa, você é corajosa, né, doutora Raíssa? Eu acho que é uma frase assim, você é corajosa, né, Raíssa? Eu falei: olha, tem que ter coragem, tem que ter coragem, a gente não pode. Sabe por quê, Leda? Uma coisa que eu penso é o seguinte: a política é a oportunidade que a gente tem de participar de decisão. Eu tenho colegas médicos do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal de Medicina, onde coloca a importância. Nós temos uma frente parlamentar de médicos em que decisões são tomadas que vão impactar a vida de todo mundo. E se, olha, eu vou dizer para você que eu nunca pensei em entrar na política, mas chegou num ponto que o próprio povo virou para mim, e no consultório mesmo, eu estava atendendo pacientes, e eles: doutora, você não vai desistir da política não, né? Você não vai desistir da política não, né? Isso assim, acho que foi a frase que eu mais escutei. Eu não tenho histórico político, não tenho familiar político, mas
E como
a
é que está batendo
necessidade.
para você essa opção, essa escolha?
Em que
Como é que você está
sentido?
lidando com isso?
Ah, sim. Leda, eu ponho como uma missão, sabe? Eu preciso continuar ajudando as pessoas, eu preciso continuar lutando para que as pessoas tenham decisões que vão ser em defesa do povo. Eu tenho visto que político que tem poder de decisão, ele às vezes ele pensa, a última pessoa que ele vai pensar é no povo. A gente precisa essas decisões, essas grandes decisões que vão impactar lá na ponta, a gente tem que ter voz de autoridade, a gente precisa usar esse espaço de autoridade em defesa de causas que vão ser para as pessoas. Você tem ideia, hoje é dia 4 de maio, eu estou com a minha cunhada, está entubada num hospital privado aqui em Porto Seguro. E ela,
Mas com Covid?
não, ela fez uma fratura de fêmur, pneumonia, acabou fazendo uma parada cardíaca, uma complicação. Provavelmente ela fez um êmbolo e ela está 5 dias entubada no hospital privado em Porto Seguro e não tem leito SUS para ela. Aí nós fomos buscar um leito particular. O leito particular é impraticável. Então a política. Aí quando eu fui ver, ela está dentro de um hospital em Porto Seguro que está com a UTI, que funcionou para a Covid, funcionou, salvou muitas vidas, e por burocracia, essa UTI não foi reaberta, fechada há 2 meses com as estruturas prontas.
E por
Esta
que ela
UTI.
foi fechada?
Política pública do estado da Bahia. Ou seja, ela está cadastrada,
Mas se
ela
ela
está.
está pronta, qual o problema dela funcionar?
Porque precisa de política, decisão política e falar: olha, mantém aberta. A cidade de Porto Seguro precisa de leito de UTI. Entende? Assim, e por questões
Meu
políticas.
Deus.
Olha só, olha o que que as pessoas têm que entender, o baiano precisa compreender. Se o gestor está preocupado em salvar as pessoas, em cuidar das pessoas, se eu tenho uma UTI pronta, por que que eu vou fechá-la?
Não tem sentido.
Porto Seguro tem carência de leito. E aí, se for pensar, não é só Porto Seguro. É Porto Seguro, o sul da Bahia, Teixeira de Freitas, o extremo sul, Ilhéus, que já é subindo, e Salvador. Ela tá cadastrada na central de leitos, cadastramos dia 30 de abril. Não tinha vaga, 1º de abril não tinha vaga, dia 2 de abril não tinha vaga. Como ela é natural de Almenara,
Não, 2 de abril
dois,
você
desculpa,
cadastra.
2 de maio, 30 de
Tá.
abril nós cadastramos, não tinha vaga. 1º de maio não tinha vaga, dia 2 de maio não tinha vaga. Aí o que a gente fez? Pedimos leito em Minas Gerais. Falei: Minas Gerais, socorre. Ela é de Almenara, tem inclusive plano do IPSEM, que é o plano do estado. Nós conseguimos abrir leito para ela 3 dias depois da parada cardíaca em Minas Gerais. Conseguimos a aeronave para vir buscar, para repatriar. 3 dias entubada numa sala de emergência de hospital pequeno. Ela simplesmente perdeu a janela de tratamento, de conseguir voar. A aeronave desceu em Porto Seguro, não conseguimos colocá-la na. Ela não tinha condição clínica de transporte.
Meu
Voltou para uma
Deus.
sala de emergência de hospital. Da sala que ela está de emergência, Leda, eu estou a 50 passos. Da UTI. Eu pegava a maca dela e colocava dentro de um box com terapia intensiva. Aí eu falo assim: como? Como que um governador, como que uma política estadual deixa fechar 10 leitos de UTI? Entende? Assim, é a falta da
E
decisão
continua
política
fechado?
e continua fechado.
E
Aí
ela
eu
está
fui
internada
atrás
onde?
num hospital chamado Neurocor, aqui em Porto Seguro, que é um hospital privado. Então, nós até fizemos uma. A família, né, assim, fez uma vaquinha para poder. O irmão dela fez uma vaquinha para tentar arranjar recursos, porque o custo diário da sala de emergência desse hospital, só de medicação, está entre 3 e 5 mil reais. Dia! Uma UTI particular está em torno de 5 a 7 mil dia. Então, assim, olha só. E olha que eu estou do lado. Hoje eu saí de lá para poder conversar com você. Tinha 6 dias que eu estava dentro do hospital. Eu deixei gente lá cuidando dela para mim. Tem gente junto dela. E eu falei: olha, eu preciso, eu vou em casa tomar um banho e vou dar uma penteada no cabelo e falar com a Leda. Porque olha só, e a população, e agora e quem não tem um médico à beira-leito para cuidar? As pessoas estão morrendo nas filas, estão morrendo nas UPAs, estão morrendo nos hospitais. E a sala de emergência desse hospital que está aqui em Porto Seguro, ela é uma sala de emergência que está com. Não tem vaga, tem 3 dias que ela está assim, sem vaga, sem vaga, sem vaga, sem vaga. A situação da Bahia hoje, Leda, quando perguntou assim: ah, mas olha, o governo do PT esteve reinando na Bahia 16 anos. A Bahia, hoje, é o pior estado no quesito saúde, no quesito educação, a mais violenta, tirou nota zero em educação à distância. Nós temos um território lindo, paisagens lindas, com uma população, com uma política pública sem investimento. Eu tenho viajado no interior da Bahia, Leda, Ilhéus, cidade linda, absolutamente sucateada. Eu tenho visto Valença. Valença é uma cidade linda, histórica, totalmente sucateada. Aí você vai, encontra os profissionais de segurança pública no meio da rua. Os profissionais de segurança pública, eles são totalmente sucateados. Você tem ideia? Eu conheci pracinhas por causa de política, decisão política. Por exemplo, a Polícia Militar de Minas Gerais, as pessoas estudam, elas vão ganhando um plano de cargos e salários que elas vão subindo por mérito. Na Bahia, só sobe de patente por indicação política. Então, tem aqui pracinhas que estão na rua há 15 anos, que já têm 2 cursos superiores e não sobe porque não existe plano de cargos e salários. O plano de saúde que a Polícia Militar da Bahia tem é um plano de saúde que, para você ter ideia, Porto Seguro não atende. É um plano de saúde merreca que não atende as pessoas e o único hospital no estado inteiro é em Salvador. Para todos os 417 municípios, tem um descaso com as pessoas. Então, o povo baiano tem que entender, e aí ele já entendeu, e aí são eles que me contam isso. São as pessoas, Leda, que me falam: doutora, doutora. Quando às vezes eu rodo com o Geraldo em algumas cidades do interior, a gente já foi em umas 30 cidades, das 417, para conhecer essa realidade. As pessoas falam assim: ó, doutora, a senhora, a minha família te admira e gosta muito do seu trabalho, mas eles não podem vir aqui, porque o prefeito avisou que quem viesse na reunião do doutora Raíssa Soares vai ser demitido. Os empresários saíram das cidades, as cidades estão empobrecendo no interior da Bahia, que não tem turismo. Os empregos são empregos relacionados à prefeitura. E a prefeitura na mão do gestor, que põe política do medo.
E
Ó,
você
quem for
acha
na
que, como
reunião.
senadora, vai poder, alterar esse quadro?
Olha só, no Senado, o que nós precisamos fazer enquanto política pública para o país, é claro que tudo que for feito no Senado vai impactar em todo o país. Eu falei que a primeira lei que eu vou defender, até pelo que eu estou vivendo na família. Nós temos um SUS hoje que ele é muito lindo no papel, mas ele na prática ele custa muito dinheiro e esse recurso não chega nas pessoas. Gasta-se muito recurso e como esse recurso está chegando para as pessoas lá na ponta? Ele é travado, ele é burocratizado. Então, uma das coisas que a gente precisa lutar e brigar é pela desburocratização do SUS, de forma que eu consigo chegar o recurso na ponta porque tem dinheiro. Mas até ele chegar na população, aqui na ponta, na pontinha de cada cidade, existe tanta burocracia que foi feita para não ter fraude, mas a gente vê que as pessoas fraudam. Existem vários problemas nas licitações, existem vários problemas em que o recurso não chega. Eu estava secretária de saúde de Porto Seguro, eu tinha recurso em conta, e o Senado, um senador fez uma transferência de emenda parlamentar para Porto Seguro, mas a gente tinha uma dificuldade de, por exemplo. Eu tive uma dificuldade de usar o recurso que veio de emenda por burocratização. Eu precisava comprar remédio para as pessoas, remédio básico, mas era a forma de fazer aquisição de medicação para o povo, ela era extremamente burocrática. Então, isso tem que vir de cima. Nós temos que fazer projetos de lei que vão passar pelo Senado Federal e junto com a Câmara de Deputados, que vai impactar no país inteiro. Eu tenho que fazer o povo receber medicamento, eu tenho que fazer o médico ter respeito ali com a sua vinculação de trabalho, porque isso acontece no país inteiro. Nós temos hoje Dentro, ó, isso é a pauta da saúde. Isso é uma pauta, que é a saúde. Na pauta de, por exemplo, de economia, que é uma coisa que a gente precisa, por exemplo, da Bahia, eu fui entendendo, por exemplo, que é algo que o Senado consegue impactar. Existem monopólios de extrativismo mineral no país. São donos de grandes empresas, somente eles podem fazer extração. A Bahia tem um terreno absurdo e riquíssimo, um solo fértil de minerais. As políticas de mineração, dentro da lei ambiental, respeitando todas as políticas, a Bahia não consegue, nenhum empresário novo consegue entrar na Bahia, porque é um monopólio de velhos cartéis, só eles fazem a extração. Então, nós temos a cidade de Jacobina, que tem um modelo perfeito de dentro da lei, do que pode ser feito, do que tem que ser para preservar as áreas que são de ambiente, para não ter depredação de todo o cenário histórico, mas áreas que inclusive, moradores não conseguem ter o seu desenvolvimento local e fazer o recurso rodar no município e a cidade poder ser rica, porque as cidades estão ficando pobres. E aí isso é lei federal, isso é cá de cima no Senado, que é a vigilância, por exemplo, desse extrativismo mineral no estado da Bahia, que vai trazer emprego, vai trazer renda, vai trazer giro de capital. E as pessoas às vezes falam assim para mim, eu pergunto, gente, o que vocês precisam nessa cidade? Assim, o que eu mais escuto é emprego. Emprego. Então, a máquina pública ficou tão gigante que eles são os donos da cidade, o prefeito é o dono da cidade, os então coronéis da política são donos da cidade. E olha, e é esse cenário que agora, em 2022, a gente mudando, enquanto políticas que vão defender. E olha, e no Senado, eu tenho que assim, ainda colocar aqui a importância dele enquanto casa, cenário político, porque é o Senado que, inclusive, vai poder determinar e pôr ordem no STF. Ou seja, são os senadores que têm o papel de fazer isso. É claro que é uma briga gigantesca. Mas peraí.
Tem que ser senadores que não têm rabo preso, né?
Exatamente. Ou seja, e foi Marcos Durval que, inclusive, assistiu uma live dele que me colocou isso. Ele entrou pelo Senado, pelo Espírito Santo, e falou, olha, eu tento fazer, mas os senadores que estão presos com histórico de processos na mesa do STF, todo mundo fica congelado, não mexe comigo que eu não mexo com você. Não. A gente tem que trazer a transparência, tem que trazer essas políticas de defesa. E aí, ó, não é só saúde, é na educação, são políticas públicas que vão impactar todo um país. É a gente defender, Leda, no Senado, esses princípios basilares da família, tudo que tem acontecido com a família, com as escolas, com a forma que tem sido feito, em que você vai cerceando a autoridade da família sobre o filho. A gente não pode permitir que isso aconteça. Nenhuma lei que vai tirar o pátrio poder da família em função de que o Estado é detentor de poder, ele não é. O Estado não pode ser detentor do que você vai fazer com seus filhos. E todos esses cenários de pautas que vão trazer para a população brasileira, lá na ponta, o impacto que vem cá de cima. Então, seja na saúde, seja na educação, seja na economia, que, por exemplo, Bahia, o grande pilar é turismo, agronegócio e extração mineral, é a forma de fazer desburocratizar e chegar no pequeno agricultor. Você quer ver uma coisa que a gente tem conversado muito, que precisa de incentivo de federal? Lembra da vassoura de bruxa? A vassoura de bruxa destruiu a indústria cacaueira, os empresários cacaueiros daqui. E tudo depende de políticas públicas que saem lá de cima. Nós precisamos olhar para esse grupo e que vai fazer com que, por exemplo, os grandes empresários cacaueiros, que hoje se tornaram médios e hoje são microempresários cacaueiros, que cresceram muito, se tornaram um grande grupo rico dentro da Bahia, hoje eles são empobrecidos. Hoje é um grupo que ficou endividado, que teve uma política da indústria cacaueira, da plantação do cacau, absolutamente sucateado. São pessoas que clamam por voz e vez para falar assim, olha, peraí, nossa, aqui continua plantando cacau, mas não com a força que plantou. E quando você vê a trajetória histórica do cacau na Bahia, você teve perda de incentivo, você teve cobrança de juros sobre esses cacaueiros, essa lavoura cacaueira, que acabou assim, toda a política cacaueira da Bahia, eles hoje são empresários endividados. E aí você precisa ter um olhar do alto para baixo, de falar assim, olha, peraí, o que é que eu preciso fazer com esse grupo para que eles possam ser reconhecidos e respeitados e voltando a seu ganha-pão. Aqui em Porto Seguro tem uma região chamada Frei Calixto, é chamada Baianão. Esse grupo, a maior parte das pessoas que moram no Frei Calixto, você tem ideia, vieram da região cacaueira. Eles ficaram empobrecidos, perderam a fonte de emprego e vieram para Porto Seguro para poder tentar, no turismo, no emprego informal, voltar. E esse grupo, inclusive, deixou a sua cidade perdeu fonte de renda, né, assim, porque não tinha emprego, e foram ocupando algumas cidades, inclusive vivendo em situação crítica social. Então, são políticas que nós precisamos, no Senado, ajudar. Eu vou te contar, Leda, é tanta coisa que a gente precisa agir em defesa do povo, e que eu sempre falo nas cidades que eu vou, olha, 2022 é a eleição que nós vamos mudar o governo, nós vamos mudar a Câmara, as Assembleias Legislativas, a Assembleia dos Estados, e nós vamos mudar o Congresso. Mas 2024, nós mudamos verdadeiramente as prefeituras, porque aí o dinheiro chega e ele é bem aplicado. Então, a gente vai colher todo o fruto do que a gente plantar hoje, vai ser em 2024, 2025, quando eu tenho esse despertar das pessoas, e que aí eu vou ter prefeitos e vereadores que vão estar buscando lutar pelo povo e para o povo e não por interesse pessoal. Entendeu?
Entendi, mas me dá um desânimo quando você fala assim, porque ao mesmo tempo que eu fico animada com o seu otimismo, com o seu projeto, eu fico desanimada de ver que vai levar muito tempo, né, para a gente ter um
Mas
resultado bacana, né?
não vai ser rápido. A Bahia, Leda, eu
E
fico
não vai
pensando
ser
assim, olha,
fácil também.
são 16 anos em que a Bahia tem poder, e aí, assim, o que eu fui escutando e vendo nas cidades do interior era, assim, daquela. E por isso que, por exemplo, eu vejo tantos estados que são governados pelo PT, porque as pessoas vendem os seus votos. Então, eu sempre vejo campanhas no Ceará, não venda o seu voto, não venda o seu voto, porque as pessoas falam assim para mim: ô, doutora, na penúltima eleição eu ganhei o meu banheiro, na eleição de 2018 eu ganhei o telhado da minha casa. O que a senhora vai me dar para eu fazer nessa eleição? Pessoas. Eu falo, filha, não vou te dar nada. Você que vai me dar um copo de água, porque minha garganta vai secar de tanto que eu vou falar na sua cabeça. Não é, a política a gente não pode fazer toma lá da cá. Você tem que acreditar que o dinheiro vai chegar para o seu município, que você vai votar em pessoas que não querem o seu voto. Porque a gente tem no interior da Bahia as pessoas querendo o que que eu vou ganhar se eu te ajudar na sua campanha. Eu falo assim, eu não vou te dar nada, eu não tenho recurso. Eu não tenho dinheiro, eu vim aqui para conhecer o que você está precisando e fazer você entender que é você que muda o cenário da sua cidade. Então, eles plantaram, e olha, eu descobri no interior da Bahia que nas vésperas de eleição, candidatos da esquerda entregam pão de lanche para as pessoas. Sabe qual é o recheio? Uma nota de dinheiro com o santinho do candidato. A boca de urna deles é feita com pão e dentro uma nota de dinheiro com o santinho. Então, todo mundo acha que está entregando lanchinho. É algo sujo, sabe? É uma política suja. Então, a gente tem ido às pessoas, levado, olha, não venda seu voto. Eu entendo que você precisa daquele recurso, mas não troque o seu dedinho na urna. Tem cidades que me contaram que eleições anteriores rasgaram uma nota de R$ 50. E fala assim para ele, ó, tô te dando a metade da nota e você vai mostrar para mim em quem você votou, quais foram os seus números. Aí eu vou te dar outra metade da nota. Olha isso. Olha aí, século 21. Ou seja,
Gente, eu
então.
achava que não tinha mais isso. É porque aí é uma questão de são vários Brasis, né? A
Vários
gente conhece um
Brasis.
Brasil, não conhece o outro, conhece dois ou conhece três.
Exatamente, exatamente.
Caramba!
Então, a gente tem feito esse encontro, sabe? A gente encontra e chama as pessoas e para conversar. Fala, olha, não é política do toma lá da cá, não é você falando que vai me apoiar e eu vou te dar alguma coisa, não é isso. Pensa no estado da Bahia, pensa na sua cidade. A sua cidade precisa de desenvolvimento. Por exemplo, esse governo atual, que está reinando na Bahia há 16 anos, está destruindo os patrimônios históricos da Bahia. A gente foi, para você ter ideia, eu fui vi em Valença, prédios históricos lindos, totalmente sucateados. Aí eu vi uma área toda aberta, assim, grande, e falei, mas aquela região ali é o quê? Vai construir o quê? Ô, doutora, ali era um prédio que tinha 250 anos, mas que eles implodiram para fazer um estacionamento. Então, do tipo, não quero saber da história, não quero. E assim, e as famílias precisando de recursos, porque está todo mundo empobrecido na Bahia, eles vendem por valores ínfimos, ínfimos, aquele terreno, aquele sobrado lindo, aquele sobrado que tem 100, 200, 250 anos. As igrejas, ao invés de serem restauradas, a Igreja Católica, ao invés de estar sendo restaurada, ela acaba perdendo a sua originalidade, ou aquela característica, aquela característica mesmo, né, do tempo histórico, para ganhar uma fachada nova, perdendo a identidade histórica do Estado. Aqui a Bahia tem história. E aí eu fico vendo assim, quando.
A Bahia é a história.
É a história do Brasil, né? Então, assim, acho que todo mundo tem história, mas eu quero dizer que na Bahia a gente tem uma história longa, que deveria estar sendo preservada. E aí a gente recorre às cidades e você vê, assim, o abandono. Às vezes eu fico triste, sabe? Quando eu rodo 4, 5 dias e retorno. Rodo 3, 4 dias e retorno. Eu volto triste, eu falo, gente, será que as pessoas não estão vendo que a cidade está perdendo a identidade? Aí eu fico vendo, mas vocês não estão brigando? Ô, doutor, a gente briga, mas quando a gente enfrenta, o prefeito demite alguém da família e fala: se vocês continuarem assim, vocês vão perder o emprego. Então, faz aquela política do cala-boca e as pessoas ficam abafadas. Aí eu fico pensando assim: opa, peraí, a cadeira do Senado, nós temos 3 senadores que representam a Bahia. O que que esses senadores estão fazendo pelo nosso estado? O que que os atuais senadores que defendem o nosso estado estão fazendo para o estado da Bahia? Por que que os 3 senadores que têm um histórico de política na Bahia, por que que eles deixaram, estão permitindo? E assim como quem está na Câmara Legislativa, quem está na ALBA e quem está na Câmara Federal, por que que essas pessoas não estão lutando pelas pautas da Bahia? Por que que não lutaram pelos policiais militares e esse atual plano deles, que é Plan Serv, que desconta hoje, o Plan Serv desconta do salário do policial um valor mais alto do que se ele fosse pagar um plano de saúde particular. Valores altíssimos, sem prestar assistência, porque não tem especialidade. É um plano, a Planserv, infelizmente, foi contratada pelo Estado, mas não atende o povo. Por que que não muda? Por que que quem está no poder não olha para o povo baiano com cuidado? Então, é esse grupo que ocupa o poder e simplesmente eles acham que eles são donos da cadeira. Aí eu vou dizer sempre ao povo baiano: quem está hoje na cadeira foi escolhido por você. Então, você, povo baiano, não diga absolutamente nada se você não mudar seu voto. Ou seja, esse grupo, sabe o que eu falo, Leda? Olha só, se aqui na Bahia tem 16 anos de gestão da esquerda, que é a gestão do PT, eu não falo da. Eu estou falando da sigla, eu estou falando dos cabeças, porque tem muita gente que tem uma filosofia de esquerda, mas que quer realmente ajudar o povo. Ele tem um pensamento de esquerda que ele quer fazer com que os menos favorecidos, eles tenham acesso a mais serviço. Então, eles têm esse pensamento do tem que ajudar quem é mais carente. Essa é uma política pública, é o que tem que cuidar de todo mundo. Mas as cabeças que estão no poder há anos, se queriam fazer com que a Bahia fosse o cartão de visita deles para o Brasil e para o mundo. Então, nós não podíamos ter 16 anos de gestão de PT na Bahia e ser a Bahia o estado vergonhoso que ela se tornou. A gente vai em algumas cidades, Leda, e esse título de terras que o presidente Bolsonaro sancionou para que as pessoas dos assentamentos tivessem os seus títulos, tem cidades inteiras que o prefeito proibiu que eles tivessem acesso ao seu título de terra. Eu fui numa cidade que a menina virou para mim e falou assim, chorando, falou assim: doutora, eu estou no assentamento, o assentamento falou que a gente não poderia buscar o título. Mas eu busquei. Sabe o que eles fizeram? Destruíram todos os meus eletrodomésticos. Eles entraram na minha casa e falaram: você desobedeceu a ordem. Não é para ninguém ter título aqui. Falei, mas é título, é meu direito. Ela me procurou com lágrimas. Eu falei: continue lutando, não desista.
O relato é pesado, hein? Eu espero que você consiga mudar esse quadro, colaborar para a mudança desse quadro, né? E que a gente viva um país melhor, porque o que a gente quer é ter um povo mais feliz, as desigualdades menores, o
Sim.
acesso ao serviço público, o acesso à saúde, à educação, à segurança, ao emprego e à habitação
Sim.
sejam razoáveis, né?
Eu acredito, Leda, que é possível, sabe? E a gente tem encontrado com pessoas que já despertaram, que eles entendem: eu não vendo meu voto, eu não vou entregar o meu voto às custas de um saco de cimento, uma
Mas
pia.
é muito absurdo a gente imaginar que a gente está em 2022 e tem uma pessoa vendendo voto.
Oxi!
Por um saco de cimento, por isso, por aquilo, por
Deixa eu te
meia nota de
contar.
R$ 50. É
Aqui
duro,
é
é
duro, é
duro.
duro. E as pessoas do interior, elas é quem. Hoje a gente tem um celular na mão, que eu acho que facilitou muitas pessoas a chegarem e entenderem o que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo que eu vejo esse cenário ruim, para a gente não ficar tão. Daqui a pouco a gente chora, nós duas aqui, né? Eu vou dizer para você que a gente vê gente com um olhinho brilhante, que fala assim: é possível, nós vamos mudar. Eles já pensam nos futuros prefeitos agora. Pessoas que fazem e cuidam das pessoas agora, sem nenhuma, sem nenhum, sem querer nada em troca. A gente vê pessoas que fazem um trabalho solidário, que abrem asilos com custeio, que busca recurso. A gente vê gente que tá o tempo inteiro buscando, falar assim: gente, ainda há esperança, nós vamos mudar. Assim, eu falo o seguinte: o cenário ele é muito mais grave do que eu achava enquanto alguém médica que foi levantado pelo povo baiano para falar: doutora, cuida da gente. Continua cuidando da gente no Senado, doutora, por favor. Então eu falei: bom, se já que não fui eu que estou pedindo, o povo está pedindo, e houve uma chapa majoritária, governador, presidente, e me compõe com o Senado, eu falei: olha, vou lutar. Aí beleza, fui rodar a Bahia. Eu me deparo com o cenário que é extasiante, como eu estou te trazendo. Por outro lado, eu estou sabendo disso por pessoas que querem mudança. Eu não estou sabendo disso por pessoas que estão fazendo isso. São exatamente os opositores que estão me contando: aqui está acontecendo A, B, C, D, F, G. E eles vêm com solução. São eles que trazem a solução. Nós não deixamos destruir aquela igreja. Nós não deixamos destruir aquele ali. Aquela vala que você está vendo naquele terreno, infelizmente a gente não conseguiu, mas o nosso vereador está lutando na Câmara de Vereadores. Aí as pessoas estão se somando. E são essas pessoas que estão nos recebendo, Leda. São esses brasileiros, são esses baianos, que vão de verde e amarelo, que levam a bandeira, e que às vezes em reuniões, às vezes que a gente tem ali com 100 pessoas, com 50 pessoas, e a gente escuta às vezes mais do que fala. E eles falam: olha, doutora, nós fazemos um trabalho aqui há 10 anos, há 8 anos, e eu sei que agora a Bahia vai conseguir sair do cenário vermelho. As pessoas é que vão plantando na gente a condição de falar assim: olha, nós acreditamos que é possível sair desse lamaçal. Acho que é isso, dessa lama que a Bahia se tornou. Então, o que eu tenho a
Tomara
dizer.
que saia mesmo.
O que eu tenho a dizer é que eu entendo que, quando essas pessoas que estão nas cidades, que estão balançando a sua bandeirinha verde e amarela, que vão de camisa verde e amarela, e que tira foto e que fala assim: olha, nós vamos mudar isso. Eu acredito que nós vamos precisar de tempo para mudar o cenário total, mas tem que começar. E antes, na Bahia, eram sempre as mesmas cabeças que circulam nesse grupo de poder. Tanto que você vê, quando você vai ver os pré-candidatos, tanto da chapa que hoje. As chapas que são opositoras, eles estão tirando e colocando pessoas porque eles não veem essas pessoas crescerem. Como eles não veem os nomes deles crescerem nas pesquisas de intenção, eles vão trocando a cadeira. Aí agora eles põem outro nome. Desiste, agora põe outro nome. Agora desiste, põe outro nome. Eles vão tentando ver o que que dá certo. E o importante é que a chapa montada pelo presidente Bolsonaro com João Roma e comigo como pré-candidatos, nós somos os mesmos. Desde o início, quando em final de dezembro, início de janeiro, pensou-se na composição.
E aí,
Então a
você não
gente.
vai sentir, muita falta? Nosso tempo está acabando aqui. Me responde uma coisa: o consultório não te seduz? Ou você acha que nos finais de semana, em algum momento, você ainda será a doutora Raíssa, do
Deixa eu te.
consultório, do dia a dia?
Mas sabe o que eu penso? Eu tenho hoje. Eu sou de 94, turma de 94, né? Eu já tenho colegas que já estão aposentados na medicina, que formaram comigo, entraram na prefeitura ou no estado e se aposentaram. Eu amo a medicina. E uma das coisas que eu já falei, até que me sugeriram, foi uma ideia do grupo de Porto Seguro, moradores de Porto Seguro, de fazer, estando numa cadeira de poder, trazer um foco de influência e ter uma clínica, um espaço médico em Porto Seguro, que quando eu voltar para Porto Seguro, eu vou ter os meus clientes cativos, de falar: esse aqui é meu. Eu tenho alguns pacientes idosos que falam assim: se não for com a doutora Raíssa, eu não consulto com ninguém. Eu falei: mas não pode. Não, doutora Raíssa, a senhora vai continuar cuidando de mim. Então, eu tenho alguns, essa clientela cativa, especialmente idoso que eu
Vai ter um
tratei na
elenco
pandemia.
fixo aí, né?
E eu falo que eu vou trazer, talvez, eu me preocupa não estar estudando medicina, porque eu vou ter que estar estudando outras pautas nessas cadeiras, né? Assim, de outras pautas que eu vou me apropriando cada vez mais do conhecimento das áreas que não são da saúde. Mas eu sei que eu quero trazer para Porto Seguro profissionais, mutirão de saúde, investimento do capital empresarial, investimento do povo. E se eu não puder atender diretamente, eu vou saber que a população está sendo atendida com políticas que foram trazidas de benefício para a região, sabe? E aí
Mas
eu isso me traz esperança de que, de alguma forma, eu não vou estar, tá, eu posso não estar ali atuando, porque eu sempre tive uma neura, Lida, de não ficar desatualizada. Então, por isso que eu sempre estudo muito, tudo. E então, assim, se eu focando o cenário nessas outras pautas, eu entendo que eu quero continuar sendo canal de bênção para as pessoas, seja trazendo profissionais qualificados, trazendo serviços qualificados. E eu sei que, de alguma forma, também eu vou abençoar esse povo baiano que tanto nos ajudou, tanto acolheu, tanto fez. E que a gente só tem gratidão, né? É só gratidão mesmo. Deixa eu te
Mas
perguntar: eu posso divulgar na sua live a vaquinha da minha cunhada, para quem puder, quem está nos assistindo, puder nos
pode.
ajudar? Gente, então, olha, a minha cunhada está no hospital privado, né? Precisando desse recurso. É a família que está arcando, que a gente não conseguiu o leito público. Então, o Pix dela, se quiser anotar aí, ó, é 2823307@vaquinhacomk.com.br. É uma vaquinha, eu vou repetir, ó. O Pix usa a chave no vaquinha, que é chamado vaquinha com KI, é Vaquinha, vaquinha. E esse Pix dela é 2823307@vaquinha.com.br. Para ficar mais fácil para quem for fazer alguma doação, se, né, Deus tocar o coração aí, que essa me abre aqui para mim, por favor, que o irmão dela me mandou o Pix da conta, porque tá com o número do celular. É uma vaquinha feita pelo irmão dela, né, que é o outro cunhado, pedindo para. E ela abriu o Pix, que é o celular, que é. O Pix é o 33, que aí é número de telefone, 339-9965-2952. A gente tem uma conta a pagar aí. Inclusive, a gente está tentando agora levá-la para um leito público, mesmo que não seja de terapia intensiva, sabe, Leda? Porque chegou no limite financeiro da família como um todo. E aí a gente está. Hoje eu mesmo organizei com o prefeito aqui, ver se a gente consegue colocá-la num leito, mesmo que não seja de UTI, mas que seja leito público, de manter os cuidados dela até que ela tenha pelo menos uma condição de transporte, porque hoje ela está sem, ela está muito grave. E aí eu agradeço esse espaço, agradeço você sempre, né? Você sabe que você mora no nosso coração, viu? E olha, uma coisa que eu vou te dizer. Eu estou cuidando da minha cunhada. Esses últimos 6 dias da minha vida, eu parei, eu estou morando dentro do hospital, literalmente. Tem 6 dias que eu estou dentro do hospital, dioturnamente. E eu quero continuar cuidando de gente. É algo que eu quero muito fazer isso, eu gosto de fazer isso, seja pessoalmente, seja com políticas que vão ajudar o povo. O que eu quero fazer é continuar cuidando de gente.
Tá
E
certo.
isso é uma coisa que a gente precisa lutar. Então a gente vai continuar cuidando de gente.
Boa sorte.
Obrigada,
Boa
amor. Que Deus
sorte
te
para sua
abençoe, viu?
cunhada, para você. Dá um abraço para o Geraldo, um beijo.
Doce. Obrigado pelo espaço.
Tchau, querida. Nada.
Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias. Ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.